Bem-vindos ao nosso curso de Fundamentos da Fé Cristã, módulo 2, aula número 6, e hoje o tema é Inteligência e Equilíbrio Emocional, parte 1. Temos trabalhado a questão da integridade, como isso afeta nosso coração, afeta os nossos relacionamentos, afeta a nossa família, e isso transborda, a vida íntegra transborda em uma vida de maturidade, de sermos cristãos resolvidos, discípulos de Jesus Cristo que realmente abençoam as famílias da terra e fazem a diferença no lugar onde eles estão. Fazem porque são íntegros, fazem porque alcançaram essa maturidade. E para alcançarmos e amadurecermos a cada vez mais, é necessário um equilíbrio, é necessário uma inteligência, e precisamos aprender isso diretamente com o Mestre Jesus. Ele é o Mestre da inteligência, ele é Deus onisciente, onipresente, ele sabe todas as coisas e ele deixou um exemplo, deixou algo a qual podemos nos identificar para que também alcancemos esse equilíbrio emocional e essa inteligência que nos ajuda nos relacionamentos. Vamos aos bolsos dessa matéria e vamos aprender como adquirir esse equilíbrio, essa inteligência emocional, para que possamos navegar pelos nossos relacionamentos de uma forma adulta, amadurecida, íntegra, né, que tem sido os temas que nós temos abordado aqui. E eu quero levar vocês à terceira carta de João. João está escrevendo para Gaio, alguém que ele ama. Ele chama Gaio de amado na verdade. E repare o que ele deseja acerca de seu discípulo na fé. Ele diz assim: Gaio, amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, provavelmente se referindo à saúde física aqui. E repare como é que ele conecta todas as coisas. Talvez João parte daquela perspectiva tricotômica, né, do ser humano, como corpo, alma e espírito também. Ele diz assim: assim como bem vai a tua alma. Repare como a alma, as emoções, o centro das emoções, são importantes na forma como nós adquirimos inteligência e equilíbrio emocional. E quero começar com uma leitura de um relato do livro de Augusto Cury, O Mestre da Vida, que trata muito bem sobre a vida equilibrada e inteligente de Jesus. Como Jesus navegava pela vida de uma forma muito equilibrada. E como podemos aprender com ele. Sermos inspirados por Jesus, porque estamos nele e devemos andar como ele andou, como disse João, a viver essa vida também equilibrada, na área emocional, inteligente nos nossos relacionamentos. É importantíssimo que você preste atenção no que vai ser dito aqui, porque Jesus irá nos inspirar a esse estilo de vida, essa vida resolvida, essa vida humilde, essa vida disposta a viver a partir do outro e pelo outro e não para nós mesmos. Eu creio que uma definição de santidade muito válida é aquela qual se estabelece em outro, que é Cristo Jesus, e vive para o outro e não para si mesmo. Isso é a verdadeira santidade, isto é a experiência da inteligência e do equilíbrio emocional. É saber navegar pelos nossos relacionamentos, não mais com uma visão narcisista, né? Só pensando em si mesmo, egoísta nesse sentido, mas se entregando e se dando pelo outro e construindo relacionamentos saudáveis que vão durar a sua vida toda. Vamos à leitura desse texto do livro O Mestre da Vida. Espero que isso venha inspirar você a viver esse estilo de vida em Jesus Cristo. O Filho de Deus apareceu num estábulo e cresceu levando uma vida simples. Aprendeu cedo o ofício da carpintaria. Para aquele que se colocou como o autor do mundo, que disse ter a mais alta posição no universo, era um verdadeiro teste construir telhados e encaixar peças de madeira. Ele não se importou, não sentia vergonha do seu humilde trabalho. Embora sua cultura fosse a mais elevada de todos os tempos, teve a humildade de ser criado por pais humanos e frequentar a escola da vida. Foi um grande mestre porque aprendeu a ser um grande aluno. O carpinteiro de Nazaré tinha dois grandes ofícios. O primeiro era trabalhar com a madeira. O segundo, e mais importante, aquele que escondia a sua verdadeira missão, era mapear a alma humana. Ele veio compreender as raízes mais íntimas do universo consciente e inconsciente das pessoas. O mestre da vida mapeou o mundo dos pensamentos e das emoções, como jamais o fez nenhum pesquisador da psiquiatria ou da psicologia. Enquanto encaixava e pregava as peças de madeira, o mestre atuava como o mais excelente observador do comportamento humano. João, seu discípulo, escreveu que Jesus conhecia o que havia no homem. Ultrapassava a cortina do comportamento e investigava com exímia habilidade os fundamentos de cada reação humana. Enquanto fazia calos nas mãos, Jesus compreendia as dificuldades das pessoas em lidar com as perdas, críticas, ansiedades, frustrações, solidão, sentimento de culpa, fracassos. Enquanto visitava seus amigos e andava pelas ruas da pequena Nazaré, analisava a ira, a inveja, o ciúme, a impaciência, a instabilidade, a simulação, a prepotência, o desânimo, a baixa autoestima, a angústia e tudo o que consumia diariamente a vida das pessoas. Ninguém imaginava que, escondido na pele de um carpinteiro, se encontrava o mais excelente mestre da vida. Ninguém poderia supor que esse homem, enquanto batia os martelos, fazia uma análise detalhadíssima da humanidade. Qual foi o resultado de tantos anos de investigação e análise da alma humana? O resultado não poderia ser mais surpreendente. As palavras que ele disse causavam assombro até em um ateu radical. Quando começou a falar, era de se esperar que Jesus Cristo condenasse e punisse com veemência a humanidade, pois detectara todos os seus defeitos. No entanto, ele pronunciou com a mais alta eloquência palavras de doçura e brandura como ninguém jamais o fez, nem antes e nem depois dele. O perdão em sua boca virou uma arte. O amor se tornou poesia, a solidariedade uma sinfonia e a mansidão um manual de vida. Por amar intensamente o ser humano e perceber as falhas contínuas da sua alma, o mestre da vida, em vez de tecer críticas às pessoas, acolheu calorosamente a todos. Sabia que a grande maioria gostaria de ser paciente, gentil, solidária, amável, mas não tinha estrutura para controlar plenamente a energia emocional e o processo de construção dos pensamentos. Quando dizia aos seus discípulos que eles eram homens de pouca fé, não estava se referindo a milagres sobrenaturais, mas ao maior de todos os milagres sobrenaturais: o domínio do medo, da inveja, da ira, da ansiedade, da angústia e do desânimo. Aquele que enquadrinhou o funcionamento da mente humana não considerou a humanidade um projeto falido. Ao contrário, veio consertá-la de dentro para fora. Trouxe mecanismos para resgatá-la. Por isso, honrou e valorizou cada ser humano do jeito que é, na esperança de poder transformá-lo. Que lindas palavras, não é? Não inspiram você a ser essa pessoa inteligente, equilibrada emocionalmente? E saber controlar e lidar com as nossas emoções talvez seja uma das grandes tarefas e desafios dos nossos tempos, não é verdade? Devido à avalanche de informações que recebemos a cada dia, a ansiedade, a tensão são resultados inevitáveis que afligem o coração humano. Precisamos encontrar equilíbrio e inteligência para lidar com o que é importante e lançar fora tudo que atrapalha ou traz complicação para as nossas vidas. As lições de vida e o treinamento na área emocional que Jesus deu aos seus discípulos era muito elevado, e podemos aprender com eles e enriquecer a nossa história para encontrarmos esse equilíbrio para lidar com qualquer situação. A chave está em saber reagir ao caos, reagir às tragédias, reagir às adversidades que encontramos na vida. E quando nós encontramos equilíbrio e inteligência para reagir a cada uma das situações, essas adversas e caóticas em nossas vidas, nós encontramos um tesouro que irá permanecer conosco o resto das nossas vidas. Irá fazer com que nós possamos traduzir Jesus de uma forma autêntica, verdadeira, a um mundo que tanto carece e tanto pede essa esperança. Meu desejo é, para você, como discípulo de Jesus, é que você aprenda esse caminho da tranquilidade, da simplicidade, do amor, que é equilibrado, que é sóbrio, sabe? Que ele consegue se conter, que vive o fruto do Espírito em toda a sua extensão. Eu desejo muito que você encontre isso. Gosto da forma realista como Peterson encara a vida. Ele é uma pessoa sofrida e, alguns tempos atrás, ele ficou anos paralisado numa cama devido a uma doença. E ele sabe exatamente como encarar essa situação e escreve sobre isso. Então, vamos pensar sobre isso juntos, para que possamos encontrar equilíbrio e não reagir a partir das nossas emoções. Ele coloca assim, ó: o caos é um novo lugar e tempo que surge quando a tragédia atinge de repente, ou a malevolência revela o seu rosto paralisante, mesmo nos confins da nossa própria casa. Então está definindo o caos como algo inesperado, de repente. Isso é verdade, a vida é assim, né? Nós estamos bem, as coisas estão caminhando, estão fluindo, de repente uma tragédia acontece e isso tira o nosso chão. Não é assim que acontece? Isso é a realidade da vida. Ele diz assim, ó: é algo inesperado ou indesejado que pode sempre aparecer quando um plano está sendo planejado, independentemente de quão familiares sejam as circunstâncias. Às vezes pensamos que ao planejar coisas nós estamos em controle de todas as circunstâncias, mas nós não estamos. É quando o caos vem que o território mudou. Não se engane, o espaço aparente, pode ser o mesmo. Mas nós vivemos no tempo, assim como no espaço. Em consequência, até mesmo os lugares mais antigos e familiares mantêm uma capacidade inerradicável de surpreendê-lo. Você pode estar navegando alegremente pela estrada, no automóvel que conhece e ama durante anos, mas o tempo está passando e os freios podem falhar. Você pode estar andando pela estrada no corpo em que sempre confiou. Se seu coração falhar, mesmo que momentaneamente, tudo muda. Cães velhos e amigáveis ainda podem morder. Amigos antigos e confiáveis ainda podem enganar. Novas ideias podem destruir velhas e confortáveis certezas. Aqui, Pearson vai por uma história muito conhecida nossa de Pinóquio, a qual, sendo um fantoche feito de madeira, o maior desejo dele é se tornar um ser real. E para ser um ser real, ele precisa encarar e viver mediante a tragédia e o caos. Ele coloca assim, ó: o caos é o fundo do oceano profundo pelo qual Pinóquio viajou para resgatar seu pai do monstro, a baleia e dragão que cospe fogo. Essa viagem na escuridão e resgate é a coisa mais difícil que um fantoche deve fazer, se ele quer ser real. Se ele quer extrair-se das tentações de engano e de atuar, da vitimização e prazer impossível e da subjugação totalitária, se ele quer tomar o seu lugar como um ser genuíno no mundo. Se queremos ser completos, íntegros, maduros, teremos que aprender a lidar com as situações adversas, lidar com o caos que a vida nos traz. E fazer isso de forma equilibrada, de forma genuína, para sairmos da ilusão e de ser um fantoche dentro do mundo, precisamos assumir nossa responsabilidade, encarar a realidade da vida. E fazer isso, inspirados pelo Cristo e com o Espírito em nós, isso nos dá uma certa vantagem. E o que eu desejo mais do que nunca é que você busque em Jesus essa vida equilibrada na área racional e na área emocional. E eu creio que ela se manifesta em cinco áreas. Nós vamos olhar duas ou três hoje. A primeira é a simplicidade. A segunda é a tranquilidade. A terceira, o caminho da não desistência, ser uma pessoa irrepreensível, uma pessoa indesistível. Essa palavra nem existe, mas eu quero trazê-la aqui como referência, né? Ela é importantíssima, ser uma pessoa autêntica e construir bons relacionamentos. Essas são chaves, princípios que tornam a nossa vida mais leve e nos ajuda a encarar de forma mais equilibrada e realista as situações que nos surgem. Você deseja trilhar esse caminho comigo? Eu desejo que você seja essa pessoa simples, tranquila, que não desiste facilmente das coisas, que é real, genuína e que cria e constrói bons relacionamentos. Esse é meu desejo. Então vamos olhar cada uma dessas áreas, talvez duas ou três hoje, e vamos começar essa caminhada rumo a esse equilíbrio emocional e essa inteligência nos relacionamentos. Primeiro deles, o caminho da simplicidade. Jesus disse assim em Mateus 10: Eu estou enviando os discípulos como ovelhas no meio de lobos. Ou seja, o caos é real. Ele está mais próximo de nós do que nós pensamos. E Jesus dá uma direção àqueles discípulos, e a nós também, de tabela. Ele diz assim: portanto, sejam inteligentes, astutos como as serpentes, e sem malícia como as pombas. O fato é que, para enfrentarmos o caos do dia a dia, é necessário sermos simples por fora, mas fortes, lúcidos e seguros por dentro. Há uma diferença grande entre uma pessoa simples e uma pessoa simplória. Uma pessoa simplória é alguém ingênuo. É alguém que está desligado, desconectado da vida. É alguém que crê em qualquer um e de qualquer forma. Não, Jesus não nos chama a ser pessoas inocentes nesse sentido, ingênuas nesse sentido. Não, ele quer que nós sejamos simples. E a pessoa simples é uma pessoa que adota uma postura de humildade e descomplica as coisas na sua vida. O nosso objetivo é sermos simples, lúcidos e firmes, como Jesus foi, e menos ingênuos como pessoas simplórias. Agora, existem alguns inimigos dessa simplicidade. Eu quero trabalhar as questões que lutam contra a nossa simplicidade para que possamos encontrar caminhos de viver uma vida mais equilibrada e mais simples. O primeiro deles é a falsa humildade. Todos nós conhecemos pessoas que se auto-identificam como feias, sem cultura, sem importância, sem inteligência, para realizar algo em suas vidas, algo relevante, algo significante. O que, na verdade, essas pessoas estão sinalizando é a autossuficiência. Nós usamos termos teológicos como idolatria para revelar isso. O que é idolatria? Idolatria é uma adoração a algo criado. É fazer ou criar uma imagem de um ídolo e se submeter a esse. É colocar algo no lugar de Deus. Isso pode ser uma pessoa, um ídolo religioso, uma carreira profissional, um dinheiro ou qualquer outra coisa que assume o lugar de Deus e se torna um supremo valor na sua vida. Repare esse exemplo lá em Juízes capítulo 6, de um homem que Deus chama para redimir o seu povo. Gideão, o nome dele. Diz assim, ó: Gideão respondeu ao Senhor: Meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? Olha o espírito de vítima, de autocomiseração. E onde estão os milagres que os nossos antepassados nos falaram? Acaso não disseram: o Senhor nos tirou do Egito? Agora, porém, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então o Senhor se voltou para ele e disse: vá com a força que você tem e liberte Israel dos midianitas. Sou eu quem o envia. Aí disse assim, o nosso querido Gideão: "Mas, Senhor, como posso libertar Israel? Meu clã é o mais fraco de toda a tribo de Manassés, e eu sou menos importante da minha família." Pergunta: se ele fosse o menos importante e o mais fraco, Deus teria levantado ele? Sim, porque sabemos que é na força do Senhor que nós vencemos as nossas batalhas. Mas repare a autopercepção que ele tem, e repare como Deus enxerga a Gideão, certo? Então, às vezes, nossa autocomiseração, nosso vitimismo está camuflado de idolatria, camuflado de autossuficiência, certo? E se nós estamos servindo a um Deus que nunca discorda de nós, nós estamos, na verdade, adorando uma versão idealizada de nós mesmos, como disse Timothy Keller. Então, talvez essa falsa modéstia, né? Essa falsa humildade, esse negócio de achar que nós não somos nada e não podemos fazer nada, na verdade, é uma forma de poupar a nós mesmos, certo? É uma forma de não encarar os desafios que a vida nos traz. É uma forma de nos acovardar diante das dificuldades e diante dos problemas que surgem na nossa vida. Isso é uma forma de adoração. Isso é querer poupar a si mesmo e proteger a si mesmo. Isso também é adorar a si mesmo. O fato é que quando você não permite que ninguém te ajude e se protege por detrás dos seus defeitos ou da sua autoavaliação, você na verdade está sinalizando um distúrbio mental conhecido como narcisismo. De acordo com o dicionário, o narcisismo é um extremo egoísmo. É uma visão grandiosa dos próprios talentos, um desejo de admiração, como caracterizando um tipo de personalidade. Quando as suas verdades são absolutas e ninguém consegue penetrar no seu mundo de ideias, você já se tornou um Deus para si mesmo. E só um Deus pode pensar de forma absoluta e sem se questionar. Então, talvez essa falsa humildade é uma forma de empurrar as pessoas para longe. É uma forma de não se responsabilizar pelas questões da vida. É uma forma de você não encarar a si mesmo, seus defeitos, a não se colocar diante do outro para que seja transformado, para que seja contrariado e assim chegue à transformação. Então, cuidado com a falsa humildade. Ela pode parecer virtude, mas na verdade é um defeito. Segundo, a autossabotagem. Na psicologia, há um diagnóstico chamado de eu passivo autopunitivo, que é um sistema de autodefesa que a pessoa sabota a sua própria vida para ser acolhida ou se sentir importante. Isso se manifesta através do pecado da autocomiseração, quando a pessoa se torna uma vítima de tudo. Um se torna vítima de situações em vez de assumir a responsabilidade. Isso enfraquece o indivíduo e o limita na busca de conhecimento, negando uma autoavaliação. Então, além da falsa humildade, nós podemos estar sabotando a nós mesmos, né? Essa que é a questão que está sendo trazida aqui, que impede uma caminhada mais simples, porque estamos sempre desconstruindo aquilo que construímos, e isso pode ser um problema sério na nossa alma. Terceiro, o medo de fracassar. Muitos não desenvolvem o caráter cristão porque têm medo de fracassar ou de se mostrarem fracos. Isso é um contrassenso à própria doutrina cristã, que ensina que a nossa força está no Senhor e não no nosso desempenho. Jesus ensinou que devemos aprender a superar os nossos fracassos em alimento para as nossas vitórias. Ele diz assim em 2 Timóteo 1,7: "Pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole." Quem tem medo de fracassar ou desapontar alguém, jamais descobrirá o grande baú do conhecimento que se desvenda a partir dos erros e as superações dos mesmos. Os professores de Thomas Edison, inventor da lâmpada, disseram que ele era muito burro para aprender algo, e ele foi mandado embora dos seus dois primeiros empregos. Edison tentou mais de 10 mil vezes, sem sucesso, a invenção da lâmpada. E ele é famoso em dizer a seguinte frase: "Eu não falei 9.999 vezes de inventar a lâmpada. Eu descobri 9.999 vezes de não inventá-la." O fato é que uma pessoa que adquiriu muitas conquistas na vida provavelmente é uma pessoa que experimentou muitas falhas. Quarto inimigo da simplicidade: a necessidade de estar vivendo sempre, sempre, constantemente algo novo. A busca pelo novo é a fonte de ansiedade dos nossos dias. A mídia, a sociedade estão sempre em busca de novidades. Isso é uma afronta ao simples e à vida pacata. Por que é tão indesejável a vida simples hoje, gente? Por que a rotina, viver no mesmo lugar por muitos anos, estar tá na mesma companhia, na mesma firma por tantos anos, é uma coisa assim vista como negativa? Os nossos pais, os meus avós, eles falavam com muito orgulho de estarem na mesma companhia por 20, 30 anos, de construírem uma família naquele mesmo lugar, naquela mesma cidade, com os mesmos amigos. Por que isso se tornou tão indesejável nos nossos dias? Será que a tecnologia, esses avanços tecnológicos, de certa forma roubaram a nossa simplicidade? Será que nós trocamos a simplicidade pela ansiedade? Não é interessante isso? E ao olhar para Jesus, nós vemos o Deus onisciente, ou seja, aquele que sabe todas as coisas e conhece o presente, conhece o passado e conhece o futuro, esperando. Esperando de forma longânime o crescimento dos seus discípulos. Esperando, em meio às infantilidades e ansiedades deles, o fruto do discipulado dele brotar. Não é interessante isso? Como Jesus teve muita calma, esperou e teve que lidar com tantas questões com aqueles homens e mesmo assim creu e permaneceu até o fim, os amou até o fim. Agora vamos trazer isso para a nossa realidade. Por que será que essa ansiedade está tão presente dentro do corpo de Cristo hoje, da igreja, dos nossos relacionamentos? Por que que os relacionamentos são tão descartáveis hoje? Por que que nós desistimos das pessoas por questões de não fazerem aquilo que nós desejássemos que fizessem? Ou porque não são, a gente usa até palavras como incompatíveis ou não batem, né? São palavras que na verdade revelam a nossa ansiedade, revelam muito mais do nosso da nossa forma de objetificar esses relacionamentos e torná-los baseados na troca, torná-los baseados, né, naquilo que as pessoas podem fazer por nós e não na relação em si, e não nas pessoas em si, por quem elas são. É engraçado que na igreja nós vemos pessoas pulando de igreja em igreja, tentando saciar uma fome existencial que nunca é saciada. Então eles ficam um ano numa igreja até que alguém os machuque ou não sejam supridos em algum departamento, em alguma área e vão para outra igreja. E eu começo a pensar, qual era a motivação e qual é a motivação de nós estarmos sempre procurando por algo novo, sempre pela novidade da hora, né? Isso é muito triste. E tem um antídoto contra isso. Como é que a gente combate isso então? Bom, para isso nós precisamos fazer um resumo pequeno, direto, da história filosófica dos últimos séculos e compreendermos como isso teve um impacto direto na igreja dos nossos tempos. Vamos olhar isso rapidinho? O primeiro deles, dentro desse panorama histórico e cultural, é o romanticismo. É um movimento do século XIX que reagiu contra tudo que era formal ou racional. Ou seja, o que vale é o que está dentro de você. A importância do sentimento interior e as ações fluíam a partir daquilo que você sente. O segundo movimento é o existencialismo. Isso no século XX agora. Ele adota toda essa ideia da importância do sentimento interior e quer desconstruir qualquer sistema ou qualquer estrutura que estabelece padrões para a sociedade. E o que vale agora é você viver de acordo com aquilo que você sente. Certo? É um caminho de completitude e realização humana. O importante é o seu sentimento e não mais os padrões que foram estabelecidos, que protegem, que guardam a sociedade moderna. E aí, nós achamos que essa é muito parecida com a nossa realidade, né? Mas tem uma filha do romanticismo e do existencialismo, que é o sentimentalismo. Quando o sentimentalismo chega, ele diz mais ou menos o seguinte: o que vale é o que está no interior, ninguém mais, nenhuma autoridade vai me dizer o que eu posso ou não posso fazer, e todos nós iremos viver agora a partir do que nós gostamos ou preferimos. Então não é que é errado fazer isso, ou é pecado fazer aquilo, não existe mais padrão moral. O que eu sinto é o que vale e é o que conta. Você está fazendo essa leitura dos nossos dias? Você repara como isso penetrou na nossa sociedade? E tudo agora é a partir do sentimento, e todo padrão que existe na sociedade está sendo desconstruído, e as pessoas estão vivendo agora de acordo com o seu próprio nariz, não estão nem aí para os outros. Muito desse movimento está muito presente nos nossos dias. E o que mais temo é que nós, como a Igreja do Senhor Jesus Cristo, nós temos assimilado isso. Nós temos trazido isso para nosso convívio como irmãos em Cristo e para o padrão perfeito e moral das Escrituras Sagradas e do nosso convívio como Igreja do Senhor. A Igreja perdeu seu poder influenciador e profético, pois adotou uma postura assimilada com a sociedade que vive. Com isso, se submeter à autoridade, ter um compromisso inegociável com a igreja e sacrificar-se para viver em santidade e disciplina nas doutrinas da fé, se tornou algo incompreensível e retrógrado para muitos que se dizem cristãos. Você concorda comigo com esse resultado? Você enxerga isso na igreja dos nossos dias? E é fácil a gente olhar para a igreja da internet, a igreja do YouTube, a igreja das notícias ruins que nós ouvimos por aí. Mas será que nós, como igreja local, certo? Estou falando, lógico, da nossa igreja local, mas também de todos que estão assistindo esse vídeo. Será que Nós assimilamos muito da cultura e perdemos essa noção de padrão moral, essa noção de autoridade, compromisso. Dietrich Bonhoeffer foi um pastor durante a Segunda Guerra Mundial, dentro do regime nazista na Alemanha, e ele cunhou esse mal na igreja que nós estamos falando aqui como graça barata. Olha a frase dele acerca dessa falta de compromisso, desse sentimentalismo que ele experimentava dentro da igreja na Alemanha naquela época. Ele diz o seguinte: a graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento, é o batismo sem a disciplina de uma congregação, é a ceia do Senhor sem confissão de pecados e a absolvição sem confissão pessoal. A graça barata é a graça sem discipulado, a graça sem cruz, a graça sem Jesus Cristo vivo e encarnado. Essa graça é preciosa porque chama ao discipulado, e é a graça por chamar ao discipulado de Jesus Cristo. É preciosa por custar a vida ao ser humano. É graça por, assim, lhe dar a vida. É preciosa por condenar o pecado, e é graça por justificar o pecador. Essa graça é sobretudo preciosa por ter sido preciosa para Deus, por ter custado a Deus a vida do seu filho. Vocês foram comprados por um alto preço. E porque não pode ser barato por nós aquilo que custou caro para Deus? A graça é preciosa sobretudo porque Deus não achou que seu filho fosse preço demasiado caro para pagar pela nossa vida. Antes, o deu por nós. A graça preciosa é a encarnação de Deus. Será que temos vivido esse tipo de compromisso? Ou será que o sentimentalismo já tomou conta do nosso ser e nós estamos percebendo a igreja como um grupo social, assim muito próximo de uma academia ou de um grupo que nós temos afinidades? Como você tem feito a leitura da igreja? Qual é a sua percepção acerca do compromisso que se deve ter com ela? Será que nós estamos alinhados à palavra de Deus ou será que estamos vivendo esse tipo de graça barata? Deixa eu dar um exemplo aqui para te ajudar, uma observação. Se os músicos dentro de um quarteto não seguirem e obedecerem exatamente às notas, não haverá música. Da mesma forma, se a igreja não viver em fidelidade e compromisso à palavra de Deus, não haverá transformação espiritual, emocional e social. A espontaneidade deixada a si mesma pode começar por desculpar o mau comportamento e terminar parabenizando o vício. Quando não há padrão, tudo se pode. Como disse a frase famosa de Nietzsche, se Deus não existe, tudo é possível. Isso é verdade. Se não há um padrão absoluto, se não há um jeito de viver dado pelo Criador, aquele que nos formou, aquele que criou-nos e sabe-nos por inteiro, se ele não estabeleceu um padrão e uma forma de se viver, se Deus não existe, cada um vive por si. É mais ou menos o que nós encontramos no livro de Juízes. Você já leu o livro de Juízes? É o livro mais sanguinário de toda a Bíblia. E a frase que norteia o livro de Juízes é uma só. Você já conhece essa frase? Assim, porque não havia rei em Israel, cada um vivia da forma que queria, cada um vivia da forma que gostaria. É esse sentimentalismo que norteia a nossa sociedade nos nossos dias. Mas será que nós vamos adotar esse padrão para a igreja? Agora, por que trazer todo esse resumo histórico, esse panorama cultural para esse estudo? É para que você reconheça e identifique que nós não somos um acidente da história, que as coisas estão acontecendo e estão transbordando a cada geração que vai tomando decisões e abandonando mais desse padrão ético, desse padrão moral, né? Desse falar e desse sopro de Deus que é a sua palavra como padrão para as nossas vidas. Nós precisamos voltar à sã doutrina e ao discipulado caro de Jesus, certo? Ou seja, ser autêntico não é ser liberal. Não é fundamentar o seu caráter e as suas ações naquilo que você pensa ou sente, não. A autenticidade é uma virtude que deve ser buscada, mas jamais como um fundamento sem autocrítica ou absoluto. O antídoto para tudo isso é entender que dentro da história do cristianismo, né, dos evangélicos, né, tudo passou por um período de mártir, de morte, começar por Cristo, depois pelos irmãos que deram as suas vidas na história da igreja, se auto-sacrificaram para que nós estivéssemos aqui agora. Que nós não somos um acidente da história de Deus. E nós precisamos valorizar tudo isso que eles fizeram, retendo os valores e princípios que eles nos ensinaram. Viver sem compromisso com a fé, de forma, sabe, assim, desregrada, relaxada, sem nenhum tipo de padrão, certo? Viver com a igreja, né, de forma descompromissada é cuspir, desculpa a palavra, mas é cuspir na história desses homens e mulheres que deram tudo deram suas vidas para que o Evangelho chegasse até aqui, até nós. É importantíssimo que você aprenda a viver pelo aquilo que Deus diz e não pelos seus sentimentos, pelo que você pensa ou acha. É importantíssimo porque pode ser que você esteja simplesmente reproduzindo aquilo que é a cultura, aquilo que esse movimento sentimentalista, sensacionalista tem produzido na nossa sociedade. Nós, como igreja, somos chamados pelo apóstolo Paulo, em sua carta ao Timóteo, a ser o baluarte, a sermos os pilares, o pilar da verdade. E esse é o nosso compromisso de fé, ao qual devemos valorizar o que os nossos antepassados deixaram, para que possamos reproduzir isso nas futuras gerações. E eles, debaixo de um padrão correto, verdadeiro, possam estabelecer suas famílias, estabelecer sua casa, estabelecer a igreja, né, e manter viva a chama do Evangelho em seu tempo. Segundo princípio para encontrarmos inteligência e equilíbrio emocional: o caminho da tranquilidade. Jesus treinou seus discípulos a encontrar paz interior, perdoando seus inimigos. Ensinou que amar os outros era necessário tirar a venda dos olhos e enxergar a sua própria debilidade. Só assim é possível a capacidade de compreender as causas subjacentes dos comportamentos daqueles que os feriam. Cisco no olho, lembra disso? Antes de querer tirar o cisco do olho do seu irmão, tira a trava que está no seu olho. Então, como experimentar esse caminho de tranquilidade? Primeira coisa, temos que ter empatia, nos colocar no lugar dos outros. Só é possível compreender alguém estando na pele dele ou dela. Jesus fez da capacidade de compreender e de enxergar o mundo com os olhos dos outros os atributos dos fortes. Os fracos não resistem ao ímpeto de criticar, mas os fortes compreendem e amam. Nada roubava a tranquilidade do mestre ou lhe roubava o sono. Jesus foi o único réu da história da humanidade que dirigiu seu próprio julgamento. Não é verdade? Jesus estava firme, convicto de quem ele era. Ele não perdia seu sono devido à crítica dos demais. Ele não ficava abatido quando as pessoas duvidavam da sua identidade, do seu caráter. Não, ele permanecia o mesmo. E para isso, nós precisamos ter mais empatia. Às vezes criticamos as pessoas, julgamos as pessoas, sem conhecer a realidade da história deles. Isso acontece muito dentro da igreja, não é verdade, irmãos? Vamos ser sinceros. Às vezes nós olhamos e já medimos aquela pessoa e já julgamos ela e colocamos uma barreira, um pequeno obstáculo para que nós possamos conhecer essa história. E essa história, ao ser conhecida, pode ser transformadora, inspiradora e mudar a forma como nós enxergamos a vida e o próprio mundo. Então, é importantíssimo, se nós queremos ter tranquilidade nos nossos relacionamentos, é conhecer as pessoas a qual nós nos relacionamos. É nos colocar no lugar delas, é nos colocar nos sapatos delas. Segunda coisa, temos que ser uma pessoa resolvida. Uma pessoa tranquila é alguém resolvido. A tranquilidade de Jesus estava associada à certeza de quem Deus era como seu Pai. Não havia dúvidas em seu ser que todas as coisas cooperavam para o seu bem, incluindo os sofrimentos e as perseguições. Ele enfrentava cada uma delas com segurança e de convicção de quem ele era pela perspectiva divina. O exemplo que nós colocamos aqui é da experiência de Jesus levado pelo Espírito ao deserto, naquela troca, naquele diálogo que ele teve com o diabo. Nenhuma das perguntas e nenhuma das propostas do diabo, sabe, seduziu o Senhor ou tirou ele do chão, porque ele estava plenamente convicto de quem ele era como filho de Deus. Você está convicto? Ao compreendermos a nossa identidade, sabemos quem nós somos como filhos, nós não vivemos ansiosos por aquilo que não temos, porque tudo é nosso. Nós já sabemos que temos um Pai que supre todas as nossas necessidades, que não há nada que ninguém neste mundo, nenhuma pessoa, nenhum trabalho, nenhum ministério, nada pode nos dar que nosso Pai já nos deu. Então vivemos contentes, desfrutando daquilo que recebemos e convictos que somos amados. A palavra de Deus diz em Romanos 8 que nada pode nos separar do amor de Deus. E quando isso está muito bem resolvido dentro de nós, nada pode roubar o nosso controle emocional. O mundo podia desabar ao redor de Jesus, mas nada lhe roubava o controle emocional em cada situação. Em meio a açoites e calúnias, não perdia a postura e afirmava sua missão e propósito. Era o mais calmo dos torturados e o mais tranquilo de todos os homens. Terceira coisa, para que você trilhe o caminho da tranquilidade: ser uma pessoa humilde. A característica mais forte de alguém humilde é a capacidade de reconhecer os seus erros e trilhar o caminho da reconciliação. A tranquilidade é um produto da humildade. Aquele que quer impor o seu argumento já demonstrou insegurança e falta de convicção em sua posição. Quando não estamos interessados em acertar, mas em aprender, a tranquilidade encontra um solo fértil para o desenvolvimento do ser e do próprio caráter. Queridos, calma, né? Fique calma, Deus está no controle, fique calmo. Deus está no controle, aquilo que é seu, ninguém pode roubar. E que ninguém pode roubar? A sua identidade, a sua pessoa, quem você é em Cristo Jesus, nada pode roubar isso. Nem a fome, Jesus vai dizer, nem a peste, nem, né, a morte, nem a vida, nem os poderes, nem os principados, nada pode roubar essa verdade que estamos em Deus e nada nos separa do seu amor. Então, nós precisamos encontrar tranquilidade a partir da humildade de entender nossas limitações e saber que não há nada nessa vida, nada, que possa roubar essa verdade a respeito de que nós somos em Cristo Jesus. Então, amigo, tranquilo, descansa, para de querer lutar, para de querer vencer, para de querer conquistar, para de querer colocar a bandeira do direito nos seus relacionamentos. Não, 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 abaixa a bandeira do direito. O perdão já foi dado, a graça já foi manifesta. Nós podemos conviver uns com os outros sem conquistar, sem esse espírito de competição, de comparação. Não, temos tudo o que precisamos para viver de forma digna essa vida. E Deus é conosco, Ele não é contra nós, Ele é por nós. Então descanse. Lá em Romanos 8, no versículo 32, o apóstolo Paulo diz assim, ó: aquele que nem o próprio filho poupou, mas antes o entregou por todos nós, e de graça, não nos daria também com ele todas as demais coisas? Não é lindo isso? Ou seja, a palavra de Deus está nos garantindo que tudo que precisamos já temos em Cristo Jesus. E podemos viver de forma resolvida, de forma humilde, de forma tranquila, entendendo que o nosso papel agora é ajudar os outros a chegarem a essa percepção de filho, a chegarem a essa convicção em seu interior de que eles são em Cristo Jesus e viverem a vida deles a partir dessa simplicidade e a partir dessa tranquilidade. Que o Senhor possa te dar graça para que você experimente isso. Essa é a parte 1. Nós vamos entrar nos outros três na próxima semana. E espero que você tenha aprendido bastante e que você possa agora colocar em prática tudo isso e aprender a viver de forma equilibrada, inteligente, na sua vida emocional. Que o Senhor te abençoe nessa tarefa, em nome de Jesus.